Pessoal, sabe aquela sensação de aperto no peito? Aquele nó na garganta? Aquela sensação de que as coisas não vão se resolver? Pois é, ela é conhecida como angústia. É, talvez você, eu, alguém conhecido esteja passando por isso. Então é importante que a gente fique até o final deste episódio. Vai valer a pena. É sobre esse assunto então que vamos conversar hoje. É, trazendo não numa linguagem técnica, mas sim a experiência pessoal de como é que lidamos com a angústia. Sou o Diácono Carlos e você está no podcast Passos na Fé. Vamos lá? Primeiramente, vamos começar com uma breve definição do que vem a ser a angústia. A palavra angústia, ela é traduzida como uma aflição demasiada do corpo, da mente ou do espírito. Sabe aquela tristeza, aquele sentimento de remorso ou desespero, às vezes excessivo? Ou ainda podemos defini-la como um estado emocional caracterizado por uma sensação penosa, de um mal-estar profundo, mas em todo e qualquer caso ou sentimento, algo que às vezes não sabemos explicar. Ela está ali, aquele nó na garganta, aquele aperto no peito. Sabe, a gente parece que não tem resposta para aquela situação específica. Todos nós temos momentos difíceis e não raro ficamos angustiados, né, por alguma razão. Ou muitas vezes até sem sabermos o porquê estamos assim. É uma situação esquisita, como se o coração fosse explodir. Nos sentimos sozinhos, abandonados, perdidos, e nem sabemos direito o que pensar de qualquer situação que está à nossa frente. E em alguns casos é difícil de enxergar até mesmo uma resposta futura. Bom, certamente é uma situação que nos deixa confuso. Talvez a gente pense, haverá uma solução imediata? Onde, como e que caminho eu preciso buscar para tirar, vamos dizer, esta angústia do peito? Como o nosso objetivo é levar você a dar passos na fé, queremos hoje colocar aqui alguns trechos bíblicos de experiências bíblicas de pessoas humanas que viveram as suas angústias. Desde já é bom a gente tomar o Salmo 85, por exemplo, lá no versículo 7, onde ele diz: no dia da angústia é para vós que eu clamo, porque vós me atenderei. O salmista, então, era aquela pessoa que tinha angústia, e ele não colocou em pessoas, em bens, mas no Senhor a sua confiança, a sua segurança. É bom deixar bem claro que não queremos deixar de lado a ciência que busca, através, por exemplo, da psicologia, encontrar meios de ajudar as pessoas a vencer suas angústias. Mas também é sabido que, pela fé, pela vida de oração, uma boa espiritualidade, todos eles são meios eficazes para combater as angústias. Deus é verdadeiramente capaz de nos ajudar. Um outro exemplo, se a gente olhar a vida terrena de Jesus, nos relatos evangélicos, né, lá, por exemplo, no jardim do Getsemane, um pouco antes de Jesus ser preso, julgado e crucificado, Mateus relata, né, lá no capítulo 26, se você quiser procurar depois, capítulo 26, versículo 37 e 38, ele diz assim: elevando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha bem o que está dizendo o texto: a entristecer-se e angustiar-se. Então Jesus lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Bom, talvez a gente imagine assim, mas esse é Jesus. A angústia dele era muito maior que a minha. Talvez, sem dúvida. Mas na angústia de Jesus está toda a nossa angústia, se concorda? Isaías vai dizer que ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas angústias. Então, por este trecho, podemos perceber que Jesus, né, ele pede que os apóstolos estejam presentes com ele nesse momento e os convida à oração. Esse dado é importante. Jesus não os convida simplesmente para estar ali, fazer presença somente, mas também para rezar com ele. Se levarmos em conta isso, não só podemos, mas como devemos estar e buscar ajuda em Jesus. Pois eu tenho certeza que ele sabe o que estamos passando. Ele sabe exatamente o que sentimos e conhece as nossas limitações. Bom, além do mais, ele nos convida a deixar-nos ser cuidado por ele, colocar tudo nas suas mãos, tudo aquilo que te cansa, tudo aquilo que desgasta, tudo aquilo que nos faz sofrer. O Senhor está sempre disposto a nos libertar de tudo isso. O que que precisa ser feito? É abrirmos verdadeiramente o nosso coração. Ele fará grandes maravilhas. Não é preciso ficar tentando enfrentar as angústias sozinhos. Clame pela vitória que temos por meio de Jesus Cristo e veja como o nosso Deus de infinita bondade age e nos liberta. Creia, Ele jamais nos abandona. Tenha a firme convicção de que Ele tem um carinho e um cuidado muito especial para com você. Um outro evangelho de São João, lá no capítulo 16, versículo 33, Jesus nos exorta a ter ânimo e coragem. O texto diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a coragem, esse é o ânimo que o Senhor nos pede. Ainda que seja difícil, penoso para você confiar as suas angústias ao Senhor, mas Ele próprio diz: no mundo vocês terão aflições, mas a paz está em mim. Coragem, eu venci o mundo. Há ainda outros vários textos que indicam o caminho do Senhor no combate da angústia. Por exemplo, o salmista nos mostra isso, né? Na angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Está lá no Salmo 18, versículo 6. Também no Salmo 119, no versículo 50, o salmista reza assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Que legal, né? O Salmo, como nós sabemos, são orações de louvor, de súplica, de gratidão, de adoração. Neste caso, é de súplica. A minha alma está angustiada. Eu invoquei o Senhor, gritei por seu socorro, e lá do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ah, que legal, que oração, né? Então você pode trocar aí, eu, Carlos, diácono Carlos, na angústia, eu invoco o Senhor. Eu grito por seu socorro e tenho a certeza que ele ouve a minha voz e que esse meu clamor penetra o coração amoroso, misericordioso de Deus. O próprio São Paulo também, né, vai dizer lá em Romanos, um trecho muito conhecido, capítulo 8, versículo 35, 39, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Ai, que maravilha! Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que magnífico, né? Que maravilhoso saber disso. Eu não sei o que você está passando. Talvez uma grande tribulação, talvez uma angústia profunda, um ente querido doente, uma situação familiar angustiante, parece que não há solução, uma perseguição, seja no trabalho, seja na sociedade, às vezes, né, passando necessidade material, como São Paulo diz, a fome, né, às vezes um perigo iminente. Então, ele diz, por amor a ti, somos entregues à morte o dia todo. Nada disso, nada, 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 nem a morte, nem a vida, nem os anjos, tudo passa. Essa angústia vai passar, né? Talvez você esteja vivendo uma noite escura, como diz São João da Cruz. Você reza, você vai à missa, você faz as suas orações diárias e parece que nada surte efeito. Mas tudo passa, porque nada, nada nos separará do amor de Cristo. É isso, é colocar a nossa confiança no Senhor, é depositar nele a sua vida. Não queremos, como eu disse, substituir aqui os profissionais que cuidam e cuidam muito bem das pessoas. Quantas, né, profissionais cristãos que orientam as pessoas para o bom caminho, né? Às vezes a angústia que eu vivo, que você vive, né, talvez seja simplesmente curável por uma boa conversa. Talvez seja necessário procurar, né, ajuda de medicamentos. Tudo isso é permitido por Deus e é bom, é agradável e faz bem. Não podemos deixar de lado a ajuda da ciência, né? Eu, de repente, está me ouvindo e dizendo, ah, então eu vou parar de tomar meus remédios. Deve continuar, sim, a ser cuidado, acompanhado, que todo o processo de cura, ele parte principalmente do desejo que nós temos de ser curado. E com certeza o remédio vai ajudar você a recuperar suas forças interiores. Você será capaz de olhar a vida ao seu redor de uma outra forma. Você vai ressignificar, né, dar melhor importância a tudo que você vive. E essa angústia com certeza vai passar. Em nenhum momento, né, Jesus disse assim, olha, no mundo vocês não vão ter problemas, não vão ter enfermidades, não vão precisar de médico. Não, pelo contrário, o mundo é lugar de aflição. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que praticam a fé, aqueles que vivem pela Eucaristia, aqueles que buscam na oração o caminho de experiência com o Cristo Salvador, veem o mundo de forma diferente. São capazes, como eu dizia, de ressignificar a sua existência, de dar um novo sentido para a sua vida, olhar o mundo com outro olhar, não só o seu, mas aquele que vem de Deus também. Espero que estas palavras possam ajudá-lo a retomar, né, o seu caminho de fé, que você possa, junto conosco, dar passos na fé. E o nosso podcast, ele é feito justamente para isso, para que você dê passos na fé. Por isso é importante que você nos ajude compartilhando esses nossos episódios em sua rede social. Quanto mais pessoas ouvirem, quanto mais a gente chegar no coração das pessoas, ainda que de forma simples, mas com amor, com carinho, muitas pessoas poderão, quem sabe, sair das angústias que estão vivendo. E você será o nosso colaborador, evangelizador, divulgador da palavra de Deus. É fácil. Estamos, né, no Instagram, no Facebook, né, nos tocadores de podcasts, né, o Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer. Todos esses tocadores de podcast, com detalhe, você não precisa baixar. Se você tiver aí uma internet, um plano aí de celular, você nem precisa baixar. Se você quiser baixar, também dá para ouvir offline, sem problema nenhum. Depois você pode guardar ou até mesmo deletar. O conteúdo continua lá disponível, né, nos nossos agregadores de podcast. E também temos, né, o nosso blog, o nosso site. É fácil de acessar. É www.passosnafetudojunto.com.br. Temos também o nosso canal no YouTube. É só entrar lá no YouTube, digitar lá Passos na Fé, ser o nosso seguidor lá também, né, fazendo parte dessa família do Passos na Fé. Compartilhe nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal. Para quem gosta aí das redes sociais, né, temos o canal no Telegram, no WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim. Estamos praticamente em todas as redes sociais. Por que disso? Para que você viva melhor a sua fé. E como o salmista já dizia, na angústia, clamemos pelo Senhor. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.